Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos. O mundo hoje em dia está em situações muito difíceis. Esta semana viu-se mais ataques na Europa de terrorismo, de radicais, causando grandes preocupações em várias pessoas. Queridos irmãos, nós temos um artigo na última Boa Nova de março-abril, intitulado A Europa em uma Encruzilhada. E isso vê algumas das razões dos problemas que estão-se a desenrolar agora na Europa. Esses problemas, infelizmente, vão se tornar piores até à vinda de Jesus Cristo para salvar este mundo. Jesus Cristo virá uma segunda vez para salvar o mundo. Ele veio pela primeira vez e nessa vez os judeus pensavam que o Messias ia salvar a nação israelita. Mas não entendiam que tinha que vir uma primeira vez como Cordeiro de Deus. Nós lemos quando os israelitas saíram do Egito. Lemos num outro sermão, mas quero pegar nesse mesmo ponto que peguei no outro sermão, começar desse mesmo ponto. Lemos em Êxodos, capítulo 12, que então Deus, o Senhor, disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, lê-se aqui no versículo 2: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano. Já tinham um calendário. Nesse momento, Deus disse: este é o primeiro mês. E então, aí, nesse mês, foi instituído a cerimónia da Páscoa. Aos israelitas que nesse momento não entendiam, mas essa instituição da Páscoa, no Êxodo 12, foi instituído antes do convênio, do acordo do Antigo Testamento no Monte Sinai. Sim, isso foi uns 50 dias depois. Na verdade, mais do que 50 dias depois. Mas, digamos assim, 50 e tal dias depois. Isso foi o Pentecostes, que foi nesse dia em que a lei foi dada no Monte Sinai. Mas vê-se aqui, continuando a ler no versículo 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E depois diz que será uma quantidade correta, se a família for pequena, que se junte com outra família para terem um cordeiro para compartilharem, digamos assim, for pequena, para então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. No versículo 5, diz então um ponto muito importante, diz: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º do mês. Por isso, esse cordeiro foi selecionado, foi separado no 10º dia do mês. Era um cordeiro que não tinha defeito, que não tinha mácula. perdão, não tinha mácula, desculpe, não tinha nada imperfeito com ele. E esse cordeiro, como sabemos, representa Jesus Cristo. É interessante ler na Bíblia esse dia, o dia 10 de Nissan, quando eles tomaram para si um cordeiro sem defeito. Vejamos, no dia 10 de Nissan, quando Jesus Cristo foi, digamos assim, separado, escolhido como o Cordeiro Pascal espiritual para os israelitas. E isso se descreve em Mateus 21. Então, venham comigo, se faz favor, a Mateus 21. Em Mateus 21, vê-se aqui que Jesus se aproximava de Jerusalém e chegou a Betfagé, ao Monte Oliveiras. Então disse: vão à aldeia que está diante de vós e acharás uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e tragam a mim a jumenta e o jumentinho. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu que para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, dizei à filha de Sião, à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, ou manso, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Este pequeno jumentinho que foi com a mãe, e este jumentinho foi montando nesse jumentinho que Jesus Cristo então desceu do Monte Oliveiras e entrou na porta oriental do complexo onde estava o templo, daquela área, que representa não só durante a primeira vinda que ele fará esse caminho, ou fez essa rota, digamos assim, ou entrou assim por esse lado, mas também na sua segunda vinda ele virá do Monte Oliveiras e depois virá para o templo usando esse mesmo roteiro, digamos assim. Esta secção aqui, onde diz: eis aí te vem o teu rei humilde montando em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga, é uma profecia em Zacarias, capítulo 9. Então, mantenha uma marca aí em Mateus 21, mas vamos observar então Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9. E vamos ler o versículo 9 e 10 e 11. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Não é Sião, mas é a filha de Sião, que representa aqui a Igreja de Deus. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Quando eu digo que é a filha de Sião, que espiritualmente representa a Igreja de Deus, mas fisicamente são os descendentes de muitos anos depois, das pessoas que vivem nessa área, está claro. E diz assim: ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, foi esta profecia que diz que o teu rei viria montado num jumento. Seria, está claro, na primeira vinda. Porque na segunda vinda virá, então, num cavalo branco, espiritual, como lemos em Apocalipse 9, mas seguirá esse mesmo roteiro. Versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Agora está a falar da segunda vinda. Por ver-se aqui uma profecia que tem significado duplo. Na primeira vinda, veio em montado num jumentinho. Na segunda vinda, então ele virá e destruirá os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Sim, na sua primeira vinda anunciará a paz, e na segunda vinda o seu domínio se estenderá. Este é o domínio que é o reino de Deus. Quando Jesus Cristo vier para a terra, vai estabelecer o reino de Deus na terra. E diz assim: o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até às extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Quanto a ti, Sião, aos, digamos assim, aos israelitas físicos, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Simbolicamente, muito possivelmente, estando-se a referir, serão libertados desta grande cova que vai acontecer antes da vinda de Cristo, por causa dos problemas todos que existem hoje em dia, que serão parte do resultado desta grande tribulação que vai acontecer. E se não fosse por causa dos eleitos, ninguém seria salvo. Quando Jesus Cristo vier pela segunda vez, vai trazer paz e tirar os cativos desta cova em que vão estar, neste problema que não podem sair, em que não há água, não há, praticamente, fisicamente falando, esperança. A única esperança é a vinda de Cristo. E por isso, queridos irmãos, continuando então em Mateus 21, estava a ler no versículo 5, agora vamos ler um bocadinho mais adiante, no versículo 8. A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Aqui vê-se o que o mundo chama este dia de Palmas, que era um sábado. Era um sábado. Porque foi no dia 15, perdão, foi no dia 10 de Nissan. Vê-se que depois, um bocadinho mais adiante, diz que ele pronetou, que seria então no dia seguinte, no dia 11. Várias coisas são descritas no dia 11, em Mateus 22 e 23 e 24. E depois diz que daqui a mais dois dias depois, então é a Páscoa. Porque mais dias, dois dias depois, seria o 12 e o 13, e a Páscoa, então, depois desses dias, é no dia 14. Vê-se aqui claramente que foi nesse sábado, e vê-se também que nesse sábado ele efetuou várias curas no templo, como Jesus Cristo, era costume dele, no sábado, curar pessoas. Porque o sábado representa, espiritualmente, o mundo da manhã, quando o reino de Deus vai curar as doenças deste mundo. E por isso, vê-se aqui que no versículo 8, a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores. O que é que eles estavam a fazer efetivamente? O que é que eles estavam a fazer? Estavam a aceitar Jesus Cristo como rei. E na altura deste dia, que era o dia 10 de Nissan, que era o Messias, que tinha que morrer pelo povo, e estavam a aceitá-lo como Cordeiro do Senhor, que foi aceito no dia 10 de Nissan, como lemos em Êxodos, capítulo 12, cumprindo essa profecia. E por isso este foi num sábado, no dia 10 de Nissan, porque, como sabemos, o dia 14 foi numa quarta-feira. E então vejamos este roteiro que ele seguiu quando vinham estas multidões, diz assim no versículo 9, as multidões, tantos que procediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Estavam a aceitá-lo, a declará-lo como o filho de David, como o Messias. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E multidões clamavam: este é o profeta Jesus, o Salvador de Nazaré, da Galileia. O aceitaram como o Cordeiro Pascal, aceito como foi predito profeticamente no dia 10 de Nissan. Vejamos, mantenham aqui uma marcação no Mateus 21, vejam aqui esta mesma roteiro que Jesus Cristo seguirá durante a segunda vinda, que está em Isaías 62. Isaías 62, começando no versículo 10. Diz assim: passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos, aos povos. Bandeira aos povos. Jesus Cristo, simbolicamente, montado neste jumentinho, representava como se uma bandeira que o jumentinho estava a levar, okay, aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra estas palavras. E, queridos irmãos, é o que está a acontecer. Dizei à filha de Sião, digam à igreja de Deus, à filha de Sião. Não é a Sião, não é aos israelitas físicos, mas à filha de Sião, representando os israelitas espirituais, gentios ou não. Eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa. E está aqui a demonstrar quando Jesus Cristo virá por esse caminho, pelo mesmo roteiro do Monte Oliveiras para o complexo do templo ali, entrando pela porta oriental. Diz assim: vem ele com a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão a vós, isto é, à filha de Sião, chamar-vos-ão povo santo, povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada, procurada, cidade não deserta. Os verdadeiros cristãos, nesse momento ressuscitados, serão o povo santo, remidos do Senhor. Terão sido comprados, ressuscitados, a viver com Jesus Cristo, a viver no reino de Deus, governando neste reino que estará a governar sobre os habitantes da terra. Continuando então a ler em Mateus 21, onde estávamos há pouco, no versículo 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Vê-se aqui que, simbolicamente, quando Jesus Cristo vem pela segunda vez, vai limpar as coisas deste mundo, vai ser a sua obra. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Como disse, isto era um sábado. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, maravilhas que Jesus fazia, e os próprios criancinhos, os meninos, clamando, Hosana ao filho de David, indignaram-se e perguntaram, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Estas criancinhas estavam a dar perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Para o dia seguinte e depois as outras coisas, como disse, continua. O ponto aqui é que Jesus Cristo foi este Cordeiro Pascal. Foi escolhido neste dia 10. Não tinha mácula. Era o Cordeiro de Deus. E nós, como cristãos, sabemos que devemos de seguir a Cristo. Ele disse, sigam-me. Temos que imitar a Cristo. Temos que fazer como Ele fez. Por exemplo, durante a celebração da Páscoa, Ele fez o lava-pés e disse aos irmãos, tal como eu fiz, vocês façam. O que é? Servir, o acto de servir, o acto de ser um servente para outros. Façam a mesma coisa. Tenham a mesma atitude. E depois, conforme vemos aqui, nós não somos sem mácula. Nós não somos sem defeito. Mas temos que vir a ser, porque Jesus Cristo disse, sede perfeitos. Temos que vir a ser perfeitos. E queridos irmãos, imediatamente após a Páscoa, celebramos os 7 dias dos pães ázimos. Esses dias foram estabelecidos, como leem em Êxodo capítulo 12, começando acerca do versículo 15 a 20, a dizer, por 7 dias não tereis fermento, não tereis pão com fermento, comereis pão sem fermento, isto é, pães ázimos, comereis pães ázimos por esses 7 dias. 7. Porquê 7? Porque 7 simboliza completo, completamente. E o que é que representa sem fermento? Sem fermento representa, simbolicamente, está claro, durante este período, simbolicamente representa tirarmos os pecados da nossa vida, completamente. Porquê? Para imitarmos a Cristo, para virmos a ser como Ele é, para não termos mácula, para não termos defeito. Sim, temos, somos imperfeitos, mas temos esta meta, este objetivo, temos esta perseverança a tentar continuamente a vencer e nos queremos ser completamente sem pecado. E está claro, reconhecemos que não podemos fazer por nós próprios, precisamos da ajuda do poder de Deus, da força de Deus, do Espírito Santo de Deus, que Ele nos dá. Só há um Espírito. E por isso, queridos irmãos, sabemos que não podemos fazer por nós próprios, mas temos que tirar o pecado da nossa vida completamente. O simbolismo do fermento é um simbolismo muito, muito interessante. Porque o fermento se esconde. Há partículas ou partes ou componentes de fermento no ar. E se você deixar pão assim ao ar, que não tenha fermento, ao fim de certos dias, começará a fermentar, porque há um certo fermento no ar, no próprio ar. Por isso, este fermento que existe no ar é simbólico também, que há fermento à nossa volta, pecado à nossa volta. Queridos irmãos, isto é simplesmente um simbolismo durante os dias de pães ázimos, para nos dar uma lembrança física, para nos ajudar a entender um bocadinho melhor uma lição espiritual. E a lição espiritual, aprendemos que este pecado se esconde. Ora, se Deus nos tivesse dado, como eu já disse várias vezes, mas se Deus nos tivesse dado os dias, em vez de ser os dias de pães ázimos, se nos tivesse dado os dias de não comermos bananas, seria muito fácil tirar as bananas da nossa casa. Os dias sem bananas. Mas os dias sem fermento, o fermento se esconde em quase tudo. E por isso, precisamos de olhar com cuidado ao significado deste fermento, que representa pecado. Mas há uma fonte, digamos assim, um ponto central, que é uma das grandes causas de pecado. E esse é a arrogância, o ato de sermos arrogantes, de sermos ostentosos, este acto, esta arrogância que existe em nós. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler no versículo 6. Lembrem-se que eu estou a falar é que precisamos, perdão, de imitar a Jesus Cristo. Precisamos de nos tornar como Ele é. Precisamos de vir a ser perfeitos como Ele é. E para virmos a ser perfeitos, temos de tirar o fermento espiritual, representado como fermento durante os dias de pães ázimos, temos que tirar este fermento espiritual da nossa vida. E um dos pontos principais, importantes, centrais, de causa de fermento, é a arrogância. Vejam comigo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E diz assim: não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa vaidade, o vosso orgulho, a vossa soberba, esta ostentação. Isso não é bom. Isso não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento afeta a massa inteira. Queridos irmãos, o que é esta jactância? Jactância é esta, digamos assim, este orgulho excessivo. É esta possuição ou exibição de algo orgulhosamente. Ou poderia-se dizer também, vocês falarem com esta excessiva maneira orgulhosa, não é bom. Porque um bocadinho de orgulho, um bocadinho desta atitude de altivez, desta atitude soberba, não é bom. E afeta o grupo todo. Afeta a congregação inteira. Afeta a convivência. Se temos um bocadinho de orgulho aí entre uma ou outra pessoa, está a afetar a convivência. Continuando então no versículo 7. Lançai fora o velho fermento. Este velho fermento, esta jactância, este orgulho, esta altivez, esta ostentação, temos que deitar este velho fermento fora, para que sejam nova massa, para que sejam uma nova pessoa, um novo eu, sem orgulho. Como sois de facto sem fermento. Porquê que eram de facto sem fermento? Porque estavam aqui a falar disto acerca durante os dias dos paisagens. E por isso estavam sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Sem defeito, mas foi imolado. Por isso celebremos a festa. Qual festa? A festa dos paisagens. Não com o velho fermento, este fermento de altivez, de arrogância, de ostentação, de orgulho, nem com o fermento de pensar mal, isto é maldade, ou fazer mal, que é malícia, mas sim com os asmos, isto é, mas sim sem fermento. Os asmos de sinceridade e da verdade. Para sermos sinceros e sermos verdadeiros. Queridos irmãos, temos que tirar para fora, lançar fora este inchaço, esta altivez, este orgulho, que nos faz levantar e ser mais importantes. Mas não somos mais importantes. Precisamos tirar este orgulho para fora. Este orgulho acerca de mim. Eu. Cuidado para mim mesmo. Não estou a dizer que não nos cuidamos de nós próprios, mas é este excessivo cuidado. Este excessivo maneira de ver as coisas. Esta coisa que eu é que sou importante. A minha ideia é que conta. É da maneira que eu penso é que conta. E isso conduz à arrogância. Oh, sabemos usar palavras como se fôssemos muito humildes. Mas por dentro temos frutos que demonstram claramente que somos arrogantes. E isso temos que mudar. E, queridos irmãos, isso é pecado. Isso é o pecado. Foi um dos pecados de Satanás que quis tomar a posição de Deus, pensando que era melhor que Deus. Por isso, queridos irmãos, o fermento simbolicamente durante este período representa esta arrogância, esta maldade, esta malícia, esta falta de sinceridade e esta falta de verdade. Mas isso esconde. Se esconde. E como é que se esconde? Quando uma coisa se esconde, é porque não podemos ver, não a podemos encontrar. Mas se esconde de nós, se esconde de si e de mim. O que eu estou a dizer é que porque se esconde nós, nós não vemos. Nós não vemos este pecado que temos. Nós não entendemos esta arrogância que temos num certo tema ou numa certa maneira de ver certas coisas. Mas, ao fim de contas, a raiz é esta altivez, esta arrogância. Nós não vemos. Eu posso estar aqui a pregar, vocês podem estar aí a ouvir, vocês podem ser cristãos e não veem a vocês próprios, porque este pecado está escondido da vossa cara. E você diz, oh, ainda bem que não sou eu. Oh, o problema é que somos nós. O problema é que sou eu e somos todos nós. Por isso não esteja a dizer, oh, eu não sou um destes. Porque eu estou a falar a mim mesmo, estou a falar a todos nós. Eu tenho que me analisar, examinar e jejuar e pedir a Deus para tirar este pecado que se esconde em mim, que eu não vejo. E você precisa fazer o mesmo, de jejuar e pedir a Deus para abrir os seus olhos, para ver este pecado em você, que você não entende, porque você pensa que sabe melhor. Queridos irmãos, como é que isto se esconde em nós? Se esconde em nós porque nós não reconhecemos completamente o que o nosso coração é. A sociedade, os psicologistas ensinam neste mundo que o coração humano, as pessoas são basicamente boas. Oh, todas as pessoas são muito boas. Oh, são tão boas. Por isso é que estes crimes que vemos em Bruxelas e coisas assim, as pessoas são tão boas, não é? Não, não são. Está claro, isso são uns exageros. Mas o ponto é que as pessoas não são boas. Temos que nos analisar nós próprios. Temos que ver o que nós de facto somos. Porque a verdade é que não vemos a nós próprios. Não vemos a nós próprios. Vejam em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A inclinação da carne, da maneira que nós somos, pessoas físicas, é contra Deus. E não entendemos isto. Não entendemos isto. Vocês, por exemplo, olhem para a história daqueles fariseus que disseram a Cristo, ah, porque é que... Olha, ele não lava com as mãos, não lava as mãos, não lava os ombros e está a comer assim. Então Jesus Cristo disse, não é o que vocês estão a comer, mas é o que sai da boca, porque vem do coração. Isso é que está a ofender a vocês. É o que sai do coração. O que é que sai do nosso coração? Talvez vocês nem entendam que a cultura, a maneira que vocês cresceram, na sociedade em que cresceram, no país em que cresceram, por exemplo, na cidade em que cresceram, na área em que cresceram, essa cultura está a afetar a você. Eu não estou a dizer que cultura é má. Há pontos de cultura que são simplesmente, digamos assim, neutros. Mas há certos pontos de cultura que são contra as leis de Deus, que são contra as práticas que Deus quer. Mas porque você vive e sempre cresceu e toda a pessoa ao lado e à sua volta está na mesma cultura, você nem vê isso. E pensa que as outras pessoas, por exemplo, do Sul, ou as outras pessoas do norte, ou as outras pessoas da outra cidade, é que têm um problema. Porque têm outra cultura. Então você começa a julgar estas pessoas de acordo com a sua cultura local, as suas ideias de como você pensa que as coisas devem ser. Então você se torna, digamos assim, um caso de justiça própria e um caso de arrogante na sua maneira de ver as coisas. Temos que reconhecer e confrontar o nosso fermento que temos aqui dentro, que é parte da nossa carne. Se você, se nós dizemos que o coração é basicamente bom, que as pessoas são basicamente boas, então não vemos o pecado. Porque leiam comigo em Jeremias 17, se faz favor. Jeremias 17, versículo 9. O problema está aqui bem descrito, que o problema é o nosso coração que nos engana. E por nos estar a enganar a nós próprios, nós não vemos o que nos está a enganar. Enganoso é o coração, Jeremias 17, 9. Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O seu coração, como o meu coração, diz aqui, é enganoso. E por isso, o pecado se esconde e nós não vemos, não nos vemos a nós próprios. É desesperadamente doente. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E Deus vê os corações. Entende? O que está aqui a dizer é que você precisa fazer o mesmo. Você precisa esquadrinhar o seu próprio coração. Porque você não fizer isso, você não se examinar a si próprio, você não vai ver os seus próprios pecados, porque o seu coração o está a enganar. E este fermento está escondido dentro de si. Ou posto de outra maneira, ninguém consegue ver como somos maus. Não conseguimos ver o mal que somos, porque esta maldade em nós se esconde de nós próprios. Por isso é que eu digo, precisamos nos arrepender não só do que fizemos, mas precisamos nos arrepender do que somos. O problema é que não sabemos bem o que somos, porque o nosso coração nos está a enganar. E por isso temos que pedir a Deus para nos ajudar. Vejam aqui em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Paulo diz aqui, Romanos 7. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Não, não é a lei. De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Não é um problema com a lei. Mas é o pecado em nós. E por isso precisamos que a lei nos explique o que é o pecado para nós. Então, usando essa definição, buscarmos dentro de nós, temos isto. Ou não? Usando uma lupa para magnificar e olhar para dentro com um espelho, com uma lupa, analisar a nós próprios e ver onde temos estas máculas. Estas manchazinhas, mas que se tornam grandes. E por isso temos que confessar o nosso pecado, confessar a Deus, e perdão, se magoarmos outra pessoa, confessar a essa pessoa, pedir perdão a ela. Temos que admitir. Temos que admitir os nossos erros. Esse é o problema. Esse é o problema. Vejam aqui em Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Porque se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. O que é que nós estamos inclinados? O que é que nós estamos a pensar? E a fabricar desculpas? Para sermos vistos por nós próprios. É uma desculpa para nós próprios. Para pensarmos que não, é simplesmente uma coisa linda que Deus criou, por isso vamos usar isso. Mas Deus criou coisas lindas para serem usadas de maneiras corretas, não de maneiras incorretas. E por isso o pendor da carne dá para a morte. Esta inclinação da carne dá para a morte. Mas a inclinação para o Espírito. Não estou a falar de uma pessoa. Como eu estou a falar de inclinação para a carne, estou a falar desta atitude, desta maneira de ver as coisas de uma maneira carnal. Mas quando nós estamos inclinados para as coisas do Espírito, deste, digamos, desta atitude, desta vibração, deste sentimento espiritual, então temos a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Esta inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. A vossa mente, os nossos pensamentos estão concentrados nas coisas de Deus. Nas coisas limpas, na maneira de ser, de fazer umas coisas espirituais, através de, com a ajuda do poder do Espírito Santo, que nos dá esta força, nos dá esta energia, esta ajuda, o ajudador do Espírito de Deus que temos, que nos ajuda. E por isso, quando temos esta mente, esta, eu não estou a dizer uma pessoa dentro de nós, estou a dizer esta mentalidade, esta atitude, esta maneira de ver as coisas. Temos a mesma atitude, a mesma maneira de ver as coisas que Deus tem, que Jesus Cristo tem. E por isso, quando estamos, digamos assim, nesta frequência, nesta atitude, nesta vibração, então, isto é vida e paz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Se temos esta maneira de ver, de pensar, de ser, de nos conduzir, que vem através da ajuda do Espírito de Deus, que está em nós, que é o Espírito de Deus. Diz assim, se alguém não tem este Espírito, que se refere que é o Espírito de Cristo, é a mesma. É o mesmo espírito, é a mesma atitude, é a mesma vibração, é a mesma. Estou a falar de coisas espirituais, é difícil de explicar, mas é a mesma maneira de ver as coisas, é o mesmo espírito. É este espírito a nós. Temos este espírito que é de Deus, que é de Cristo, que é esta maneira de ser, temos este Espírito em nós, está a escrever a lei de Deus em nós, no nosso coração, nas nossas mentes. É uma ferramenta espiritual, é uma força espiritual. E por isso, como diz aqui, porém Cristo está em nós. Porque Cristo está em nós, porque a maneira de ver dele, a maneira de ser, a maneira como ele é, está em nós. Nos deu o exemplo, nós temos que seguir a ele. E por isso, se está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Porque nós não vamos seguir o pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Quem é que ressuscitou Jesus? Está claro, não foi Jesus. Foi o Pai. E por isso, se habita em nós, habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Dentre os mortos, se esse Espírito habita em nós, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Quem é que ressuscitou Jesus Cristo dentre dos mortos? Jesus Cristo estava morto. Foi o Pai. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio do seu Espírito, que em vós habita. Eu sei que certas pessoas vão sentir zangadas por eu dizer isto, mas estou simplesmente a ler a Bíblia. Estou a ler a Bíblia. Está claro que sabemos. Sabemos que é Jesus Cristo que nos ressuscita. Então, como é que é também? Diz aqui que é o Pai que nos ressuscita. É porque Jesus Cristo faz tudo como o Pai lhe diz para fazer. Jesus Cristo é o agente que fez tudo pelo Pai. Por exemplo, o Pai é nosso Salvador, mas deu a ação, o ato de executar isso a Jesus Cristo. O Pai é nosso Criador, mas criou tudo por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Por exemplo, eu estou a educar os meus filhos, mas eu estou a educar através da minha mulher, e por isso posso dizer que foi a minha mulher que educou os meus filhos. Mas posso dizer, eu também educa, somos nós, somos um corpo. Não me estou a contradizer, mas trabalham juntos. E um está acima do outro. Este dá a instrução e o outro faz essa obra. E tem uma ferramenta espiritual, digamos assim, que é a maneira deles verem, de pensarem, da maneira, o poder deles, que é o Espírito Santo de Deus. Não sei como fazer mais claro que isto, porque, ao fim de contas, é uma coisa espiritual e é difícil nós entendermos. Mas, queridos irmãos, precisamos de estar focados espiritualmente nas coisas do Espírito. Precisamos de olhar para nós próprios e ver, estou a viver, estou a evaluar, estou a analisar-me a mim mesmo para ser como o Espírito quer. Estou ou não estou? Estou ou não estou? Estou a analisar as minhas obras. E são obras da carne ou são obras do Espírito? Paulo descreveu isso muito bem aos Gálatas. Vejam aqui comigo, se faz favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Diz assim, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da pena da lei, que é a morte. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas e muitas outras, Paulo diz, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. O verbo aqui é praticar. Às vezes temos pensamentos errados e temos que os deitar fora. Controlar as nossas mentes. Porque os nossos corações nos enganam. E temos que controlar. Mas o verbo aqui é praticar. Não podemos praticar. Viver dessa maneira. Mas o fruto do Espírito, quando estamos no Espírito, porque estamos, a, como diz assim, a andar no Espírito, andar na maneira que é a maneira de Deus, que é, digamos assim, a maneira que Deus pensa, a maneira que Ele vê as coisas, porque estão, o Pai e o Filho estão completamente unidos em unidade, porque a maneira deles verem, a maneira de pensarem, os motivos, as metas são iguais, estão completamente de acordo, são um. Como o marido e a mulher devem ser um. São um. E nós, eles, têm esta maneira de ver as coisas, a maneira de pensar. E eles querem que nós tenhamos esta mesma maneira de pensar que esteja escrito nos nossos corações. Por este poder, por esta ferramenta espiritual, por esta água viva, por este fogo ardente. E diz assim, então isto produz um fruto. Na nossa maneira de fazer coisas, na nossa maneira de viver, produz um fruto. E este fruto tem várias características. Tem amor ágape para com o próximo. Tem alegria, tem paz, tem longanimidade, isto é grande paciência. Tem benignidade, tem uma certa gentileza. Tem uma bondade. É fiel, tem uma fidelidade, tem uma mansidão, isto é, uma humildade e mansidão, e tem domínio próprio, tem domínio próprio, controla as nossas paixões carnais, controla este enganoso coração. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. E por isso, queridos irmãos, o que é que nós temos que fazer? Nós, queridos irmãos, temos que vencer. Temos que reconhecer o pecado. Temos que controlar. Temos que nos analisar. Temos que nos examinar a ver se temos fermento espiritual. Maldade, malícia, arrogância, estas coisas carnais de que Paulo falou aqui em Gálatas 5. Temos isto em nós? Porque vocês sabem que o nosso coração é enganoso E nós não vemos em nós próprios. Talvez a sua esposa veja em você. Talvez você precise de ouvir o que, é que a sua esposa está a dizer. Porque, se calhar, ela é capaz de estar a dizer certas verdades acerca de você que você não aceita. Oh, a mulher está a dizer. Talvez você tenha um bocado de orgulho aí, não é? Ou igualmente, talvez o seu marido esteja a dizer a você certas coisas que você não quer ouvir. Talvez os seus filhos estejam a dizer qualquer coisa que você não quer ouvir. Temos de ser humildes, sem orgulho, sem altivez, sem fermento. Isto é, com os asmos da sinceridade e da verdade. Temos que vir a ser perfeitos como o Cordeiro Pascal que é Jesus Cristo foi perfeito. Por isso, queridos irmãos, peço a vocês para pensarem e se auto-examinarem, para buscarem dentro dos vossos corações e das vossas mentes, buscarem este fermento espiritual para que venham a ser, tal como o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, venhamos a imitá-lo para virmos a ser perfeitos como Deus é perfeito.